Continuando sobre o conceito de roupas, vamos começar com o lado mais triste, se Deus quiser terminar com algo alegre. Existe uma obrigação, em alguns momentos de tristeza, de se rasgar a roupa. Isso é chamado criar, rasgar a roupa. Quais são esses momentos? Um é um enlutado. Uma pessoa que perdeu um dos parentes próximos precisa rasgar as suas roupas. Segundo, uma pessoa que presencia um Sefer Torá ou Tfilim sendo queimados por, de propósito. Não estou falando que Deus nos livre, tem um incêndio e pegou fogo. Estou falando que alguém está pegando um Sefer Torá, um Tfilim, e de propósito queimando para provocar os judeus e para contrariar e assim por diante. A pessoa que assiste esta cena precisa rasgar a sua roupa. Também, uma pessoa que ouve alguém, e agora vou usar a linguagem contrária como o Talmud também usa, abençoando, entre aspas, o nome de Deus. É uma proibição da Torá, gravíssima, e uma pessoa que presencia isso deve também rasgar sua roupa. Estamos falando, logicamente, de um judeu que está falando desta forma de Hashem. Só que ouve, rasga a roupa quando ouve uma coisa dessas. Também, uma pessoa que vê Yerushalayim na sua destruição, e mais ainda o templo sagrado destruído, também rasga as suas roupas. Uma pessoa cujo mestre de Torá dele falece, também rasga as roupas. E mais um caso, uma pessoa que presencia o momento do falecimento de algum judeu, também rasga as roupas. Mas, quanto a isso, e ao mestre não se costuma rasgar as roupas, quanto ao mestre é só se é um mestre específico de Torá dele, assim, que é o Rabino Muvhak, como é chamado na linguagem da lei, que todo o principal da Torá que ele aprende daquela pessoa, então a pessoa rasga as roupas, mas se não, não. Quanto a uma pessoa que presencia o falecimento de alguém, isso não se costuma rasgar as roupas, isso seria em honra ao falecido e tal, mas por quê? Nossos sábios viram que se nós falarmos para a pessoa rasgar as roupas, então as pessoas não vão querer ficar ao lado de alguém que está nos últimos momentos da vida. Porque a pessoa não quer ficar rasgando roupa. Por exemplo, pensa, um enfermeiro, uma enfermeira, trabalham num hospital, eles vão querer se afastar, porque eles vão querer ficar rasgando a roupa, vira e mexe. Então, por isso, os nossos mestres falaram, nesse caso, é melhor não ter que rasgar as roupas e ficar perto do falecido. Então, por isso, nesse caso, não se costuma rasgar as roupas. Existe uma diferença técnica entre uma pessoa que tem que rasgar as roupas pelos pais, pai e mãe, e pelos demais parentes. Pai e mãe, a obrigação é rasgar a roupa do lado esquerdo. E ele precisa rasgar a roupa até que o coração fique revelado. No caso dos demais parentes, se rasga do lado direito da roupa e se rasga apenas um punho. Isso estamos dando só uma pincelada, lógico, falando sobre roupas, estamos falando sobre isso de uma forma geral. Lógico que tem bastante detalhes nestas leis de rasgar as roupas. interessante que há uns tempos atrás nós falamos até sobre o conceito de segulot. Existe também algo que se evita. Não se costura uma roupa que a pessoa está vestida. Tanto faz se a própria pessoa que está costurando ou outra pessoa que está costurando nele. Não se costuma costurar roupa em cima do corpo. Em cima do corpo, caso seja vestido, não que você não pode colocar no colo para costurar um botão. Roupa vestida na pessoa não se costura. Por quê? Tem dois pontos aqui. Primeiro, que faz parte dos itens que são kashele shichechai, coisas que nos mundos superiores isso causa esquecimento da Torá. E outro motivo é porque, e por isso que eu estou falando justo isso agora, quando se veste as mortalhas no falecido, se dá uma última costurada na roupa no corpo do falecido. Então, para não haver aí uma comparação, Deus nos livre. Então, por isso que pessoas que estão, graças a Deus vivas, não se costura roupa diretamente em cima. Se existe uma necessidade de costurar com a pessoa vestida, então, nesse caso, nossos mestres recomendam uma das duas coisas. Ou colocar um palito na boca, ou colocar um pedaço de fio, um pedaço de linha na boca, e dessa forma pode se costurar no próprio corpo da pessoa. Por que que justo colocar coisa na boca? Assim está escrito nos livros. Eu aprendi com a minha falecida avó, ela era costureira, e ela fazia muitas roupas pra gente. E quando tinha que dar algum acerto, alguma coisa, ela pegava um pedaço de linha e punha na nossa boca. E ela explicou que, como o conceito de não costurar a roupa no corpo é para não parecer o falecido, você põe alguma coisa para a pessoa ficar mastigando e mostrar que ele está vivo. Assim ela explicou para a gente, eu não sei se mais alguém conhece dessa forma. De qualquer forma, esse é o costume de não se costurar então uma roupa no corpo da pessoa, a não ser que coloque alguma linha na boca. Agora, passando para coisas alegres. Da mesma forma que existem roupas especiais para se vestir, que a pessoa deve vestir roupas especiais, Shabbat, Yom Tov, Purim, Hanukkah, Rosh Chodesh, etc., que nós já falamos, existem também mais momentos que a pessoa deve vestir roupas bonitas. Quando é? Nos Yamim Tovim, nos dias festivos particulares de cada um. Ao longo da vida, nós passamos por momentos que são o Yom Tov da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa se casa. O casamento da pessoa é um dia extremamente especial para a pessoa. Por isso a pessoa se veste também com roupas bonitas. E ao longo dos 7 dias seguintes, que são Sheva Brachot, também. O noivo e a noiva são como um rei e uma rainha durante esses dias. Tem uma honra especial para eles. Eles estão em dias de festa que é para eles como se fosse um Yom Tov. Não é proibido fazer as coisas que se faz no Yom Tov, mas eles não podem trabalhar, por exemplo. São dias festivos para eles. Então, por isso, eles devem se vestir também com roupas especiais ao longo desses dias. Da mesma forma, também, da mesma forma, os parentes próximos também se vestem bonitos para a festa. Eu sei que todo mundo vai na festa bonito. Estamos dizendo que os parentes próximos geralmente até capricham mais e usam, enquanto uma pessoa é convidada, dependendo onde as pessoas vão vestir, de qualquer jeito. mas os parentes próximos devem, de fato, vestir, é um Yom Tov da família, para se vestir também com roupas bonitas, especiais, para esse momento especial. Da mesma forma, no Brit Milá do filho, é um dia especial, o Yom Tov da pessoa, a pessoa não fala Tachanun, os noivos também não. Fala Tachanun, um dia especial para ele também, deve vestir roupas bonitas de Yom Tov. Um detalhe também interessante, tudo bem, no Bar Mitzvah também é a mesma coisa, é um dia especial. Um detalhe interessante também é sobre as roupas brancas. Existem, nós falamos até outro dia sobre Kitli, existem algumas comunidades onde se costuma que o noivo veste o kitl na hora da chupá. Alguns põem por cima da roupa, outros põem por baixo, quer dizer, põem um sobretudo por cima. Mas ele veste o kitl. E certamente, todo mundo sabe que a noiva se veste de branco. Isso tem origem judaica, vestir a noiva de branco. O curioso é que os noivos não são todos que se vestem de branco. Muitos não têm esse costume de vestir o kitl no momento do casamento, mas a noiva sempre se veste de branco, isso certamente. Curioso essa diferença, mas por que se veste de branco? Tem vários motivos para isso. Tem motivo para lembrar as mortalhas. Da mesma forma que o kitl em Yom Kippur tem também essa função, Rosh Hashanah, e fazer a pessoa fazer tshuva. E ainda também para lembrar Yom Kippur. Por quê? Quer dizer, não só lembrar Yom Kippur, no Yom Kippur também é esse motivo. Está escrito no versículo que a pessoa que está limpa dos pecados, se os pecados são como algo vermelho, então vocês vão ficar como a neve limpos, alvejados. Que é também o motivo do kitl no Rosh Hashanah, para lembrar disso, que nós estamos sendo perdoados. O noivo e a noiva, no dia do seu casamento, são perdoados. É um pequeno Yom Kippur deles. Eles são perdoados por todos os pecados. Eles têm ficha limpa para começar o casamento. Então, por isso, tanto do noivo vestir branco, para esses que costumam, e para a noiva se vestir de branco, que também representa esse conceito do perdão que ela tem nesse dia tão especial. Se estamos falando sobre isso, noivos, existe o costume de se cobrir a noiva com véu. Por que isso? Tem vários motivos para isso também. Um motivo é por recato. Outro motivo para demonstrar que até agora ela era solteira, agora ela é reservada para alguém. Ela está reservada, ela está casando, não fica mais olhando, achando que dá para se casar com ela, acabou. Ela está coberta, ela já pertence a alguém. Também para demonstrar que ela está disposta a casar com ele indiferentemente do que ele vai dar em troca para ela. Mas ela não está vendo, ela está coberta. Ela não vê, se ele vai dar o anel, assim, não faz diferença. O importante é que ele está dando algo para se casar com ela está feliz e satisfeita com isso. E também faz parte das formas do casamento, o que é chamado chupá. Existe uma discussão, o que vem a ser chupá, que é necessário para poder se casar. Então tem quem diz que é cobrir a noiva. Então, por isso, o noivo cobre ela com véu. Tem quem diz que é eles entrarem debaixo de um mesmo teto, e por isso a chupá. Tem quem diz que é ele levar ela para dentro da sua casa, e por isso que depois da chupá eles entram num quarto especial só para eles, que o noivo alugou aquele lugar, é como se fosse a casa dele, quer dizer, em vez de ir até em casa, então Você vai para um lugar, um Hadar Yehud, e lá eles ficam a sós um pouco. Isso é considerado que ele levou ela para dentro da sua casa. Então, por conta disso, que também se cobre a noiva, que é chamado um método de rupá, um método do casamento, que ele está demonstrando que ela agora pertence a ele. E aí entra aquilo que nós mencionamos, acho que 2 semanas atrás, sobre o talit também, de cobrir com o talit, aqueles que costumam assim, na rupá, que o noivo veste o talit e cobre ela, que ele está estendendo a sua roupa também sobre ela, como nós explicamos bastante sobre esse conceito.